11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Soa o apito e a bola está em campo porque tem 11 minutos na área. Vamos aos participantes de hoje. Nosso árbitro controlando de forma estrita o nosso tempo, Anderson Mendanha.
Bom dia.
A nossa técnica responsável pelas vinhetas, gravações e qualidade do som é Isaura Oliveira. Aqui ao meu lado, na apresentação do 11 Minutos, Rita Zumba.
Bom dia.
E vamos aos convidados de hoje. O flamenguista ameaçado de ir para a Série B, Bruno Lourenço.
É para eu dar bom dia?
Bom dia. E o palmeirense quase de volta à Série A, Vladimir Espinosa.
Hoje o Vladimir não vai estar com
Acho que hoje vai ser só com o pessoal da Série A mesmo, Fragoso.
Eu, Anderson, substituindo o Vladimir. Ou seja, serviço duplo hoje. Ataque e defesa.
Então, ninguém que está descendo, só quem está subindo. A Copa do Mundo está chegando e faltam 258 dias para a bola começar a rolar no Mundial do Brasil. E num mega evento esportivo como a Copa, uma preocupação das autoridades é com um eventual ataque terrorista. O que aconteceu nessa semana no Quênia, onde uma ação de um grupo terrorista num shopping center matou mais de 60 pessoas, reforçou a pergunta: o Brasil está preparado para prevenir um ataque terrorista? As Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e da Câmara promoveram nesta semana o Seminário Internacional Terrorismo e Grandes Eventos. Os participantes demonstraram preocupação com a lacuna na legislação brasileira sobre a tipificação do crime de terrorismo. O diretor de inteligência da Polícia Federal, José Alberto Iegas, disse que essa situação deixa as autoridades de mãos amarradas.
Infelizmente, a falta de uma legislação, a falta de uma tipificação, muitas vezes impede de uma atuação mais efetiva, principalmente da Polícia Federal e da ABIN.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, deu um exemplo para ilustrar como fazer uma lei para definir o crime de terrorismo é uma tarefa complexa.
Você desenvolver um ataque a alguma instalação física do Estado, uma rede de transmissão de energia elétrica, uma rede de comunicação, com o objetivo de tentar criar um caos, isso pode ser uma ação terrorista. Mas se o movimento social ele tem um embate, um enfrentamento, isso pode gerar uma interrupção de um fornecimento de energia elétrica, não há a intenção de criar o caos. É o embate que levou àquela situação. É um crime? É. Portanto, tem que ser enquadrado como tal, mas não é uma ação terrorista.
Vamos mudar agora de assunto para falar de Campeonato Brasileiro. Primeiro, vamos de Série B. Bruno, Palmeiras, que joga amanhã contra o América de Natal, já pode comemorar o retorno para a Série A do Brasileirão?
Olá, bom dia a todos novamente, né? Uma saudação especial para o Vladimir Espinosa, que acabou não podendo vir. Mas o Palmeiras está sobrando na Série B. É uma rotina que tem sido verificada com os times da Série A, os times grandes que caem para a Série B, fazem apenas um estágio lá, meio que botam a casa em ordem, mas voltam com uma extrema facilidade, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Palmeiras está com 55 pontos em 24 jogos. O Cruzeiro, que também está jogando um futebol espetacular, ele em 23 jogos, né, um a menos, ele está com 50 pontos. Isso porque deu uma bela de uma esticada agora nas últimas partidas, né? Então a gente vê que o Palmeiras já está com 9 pontos à frente do segundo colocado, enquanto que o Cruzeiro botou ali os seus 8 pontos também na Série A, em cima do segundo. Mas a gente vê que na Série B, o Palmeiras conseguiu dar uma esticada maior e já desde que assumiu a ponta, né, não perdeu mais. E está aí a um passo de conseguir esse retorno na Série A, que significa muito dinheiro.
Olha, Palmeiras são 17 vitórias contra 14 do Chapecoense. Tá? Então, essa vantagem aí, não é porque eu sou palmeirense não, mas essa vantagem aí na frente do segundo colocado está fazendo a diferença.
Então, Palmeiras com 55 pontos, Chapecoense, Paraná Clube e Joinville são os times do G4 da Série B. E, Bruno, será que vamos ter mais 3 times do Sul no ano que vem na Série A?
Chapecoense, Paraná e Joinville estão ali, né, completam esse G4 ao lado do Palmeiras. A Chapecoense também, ela iniciou a Série B arrasadora e alguns diziam que ia ser alguma coisa passageira. Mas a Chapecoense tem demonstrado aí em campo que é uma das favoritas para voltar na Série A. Agora Ainda são 38 rodadas, né? 24 jogos apenas. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas se a gente for analisar o Sport, por exemplo, um time lá de Pernambuco, que estava ali no G4 o tempo inteiro, o Sport aqui de nosso GZL, ele agora com 37 pontos, já está a 4 pontos do G4, ele começa a se distanciar e está dando pinta mesmo de que realmente são os times do Sul.
É isso mesmo. Veja só, o Sport ele tem 12 vitórias, mas também tem 11 derrotas. Então, Fragoso, isso mostra a regularidade do Sport. Ele vinha muito bem, mas são 12 vitórias contra 11 derrotas.
E Rita Zumba, você que está aí quietinha, vamos ouvir a sua opinião isenta como corintiana. Vamos ter o clássico Corinthians e Palmeiras novamente na Série A do ano que vem?
Espero que sim, mas o resultado a gente já sabe, né? Vai dar Corinthians, claro.
E por falar em Série B...
Né? Sem comentários.
O Flamengo, que está flertando com a zona de rebaixamento, joga no domingo contra o Criciúma pela 24ª rodada do Brasileirão. Bruno, é jogo de 6 pontos porque o Criciúma é o primeiro da zona de rebaixamento logo atrás do Flamengo.
Pois é, os dois ali, o Z4 e ali o que seria o Y4, né? O Flamengo. É o jogo de 6 pontos. Temos que ganhar para tentar fazer o clássico com o Corinthians no ano que vem na Série A. Mas tá, o time está sem rumo. Inclusive, estamos sem técnico até o momento.
E qual é a sua expectativa para esse jogo, Flamengo e Criciúma? Você acha que o Mengão vai segurar as pontas e não entrar na zona de rebaixamento?
Bem, se a gente não perder, a gente já não entra no Z4, né? Então já veja a situação onde a gente chegou, né? Torcendo para não perder para o Criciúma, para manter ali as esperanças de não flertar com essa zona do rebaixamento tão perigosa.
Mendanha, o líder do Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro, que joga contra o Internacional no domingo. O time mineiro tem 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder Botafogo. Há 15 rodadas do final, o Cruzeiro já pode encomendar o chopp para a festa do título?
Ainda não. Está quase lá, mas ainda falta um pouquinho. E o Internacional quer, porque quer fazer parte do G4. Então, apesar dos últimos resultados, o Internacional vem para cima do Cruzeiro e o empate é lucro. Tá? Tira a vantagem do Cruzeiro. E, então, eu acho que esse jogo vai ser muito difícil para o Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro ganhar, aí sim o Cruzeiro abre mais uma vantagem, ainda mais do que ele já tem. E aí a gente pode ter realmente, já pode começar, os nossos cruzeirenses, o nosso Rodrigo aí, já pode começar a preparar a festa.
E vamos ouvir a opinião do Bruno. Botafogo, que vem de uma série de maus resultados, vai sair da má fase no sábado contra a Ponte Preta, penúltima colocada?
A Ponte Preta que estreou numa competição internacional, venceu o Pasto, né, um Deportivo Pasto na Colômbia pela Copa Sul-Americana. Está embalada, a Ponte Preta tem colhido bons resultados. Só para falar um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro está sobrando... Não tanto quanto o Palmeiras na Série A, mas o futebol que ele tem praticado é de encher os olhos. Internacional não vem com essa bola toda, Botafogo tampouco, então acho que o Cruzeiro mais umas duas rodadas já pode comprar o chopp.
Bom, muito obrigado ao Anderson, ao Bruno e à Rita. E o Anderson Mendanha já avisou que o nosso tempo acabou e o 11 Minutos volta na segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e a repercussão da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro.